no seu primeiro dia de mandato. Como também o Governo não conseguiu cumprir a promessa do Primeiro-Ministro feita na festa do PSD do Pontal, porque infelizmente hoje continua a haver muitos portugueses à espera de cirurgia oncológica acima do tempo máximo de resposta. E quem o diz não sou eu, Sr. Ministro. Eu vou ler o polígrafo. E diz o polígrafo: o Primeiro-Ministro omitiu ao país o número de doentes que, mesmo com cirurgia agendada, já tinham ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido. Sr. Ministro, 11 meses de governo, 11 meses de gradação no acesso ao serviço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Guimarães, 1 minuto e 4 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Dissemos na última sessão plenária que o populismo combate-se com competência. O populismo combate-se com competência. Foi isto que o Partido Socialista, com a colaboração do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, não fez durante os últimos 8 anos, o que significa que o populismo cresceu e, portanto, a responsabilidade é vossa. Em segundo lugar, deixem-me dar aqui uma nota que eu acho que é fundamental. Do plano de inverno ninguém fala. E do plano de inverno ninguém fala porquê? Porque foi um sucesso absoluto. Ou seja, o excesso de mortalidade foi 3 vezes inferior quando comparado com o plano de inverno do ano passado. Isto são números objetivos.
Factos.
Outra questão importante que vale a pena referir. No caso da oncologia, cirurgias oncológicas, foram feitas mais 9 mil cirurgias, portanto aumentaram 13%. No caso dos doentes oncológicos, fora do tempo máximo de resposta garantidos, estamos a falar de 1.568 em janeiro de 2024, 361 em janeiro de 2025. Redução, senhor deputado, redução do tempo médio de espera para doentes oncológicos em 1 de junho de 2024, 52 dias. Em 1 de janeiro de 2025, 34 dias. Eu percebo que os senhores deputados não querem que eu fale, mas enfim, mas este é o meu tempo e, portanto, senhores deputados, corrijam os vossos números, vejam o que está a fazer e lutem.
Obrigado, senhor deputado. O senhor deputado teve mais 19 segundos, tempo cedido pela Iniciativa Liberal. Senhor deputado Rui, está... Está quase a terminar o debate, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, 38 segundos, mais a tolerância, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos na galeria, Sras. E Srs. Membros do Governo. A certa altura as palavras deixam de valer o que quer que seja, com acusações de é tudo socialista, ou é tudo direita, ou é tudo esquerda, em que fazem de esquerda e de direita uma espécie de guerras de Alecrim e Majorona, que não têm significado concreto. Aquilo de que os portugueses e a maior parte dos europeus querem é, sim senhor, um regime de liberalismo político, aquele que conquistámos no século XIX, com as conquistas de um Estado Social forte, que nós, em Portugal, conquistámos só tarde, a seguir ao 25 de Abril, e com responsabilidade ecológica e perante o planeta, que é aquilo que precisamos conquistar no século XXI. Há, certamente, versões de esquerda e de direita nisto, mas o que este debate nos diz é quando está tudo confundido e quando não há um roteiro claro para o país, e, Sr. Ministro, o Governo não o tem, toda a gente atira etiquetas de um lado para o outro, sem saber por onde é que quer ir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora, então, encerramento. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, que dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo,
Denunciámos os problemas concretos que os trabalhadores, os reformados, os jovens, as mulheres sentem todos os dias e que infernizam a sua vida. Há quem procure desviar a atenção das dificuldades de quem trabalha e de quem trabalhou toda uma vida para ocultar o seu compromisso com as opções da política de direita que são responsáveis pelo agravamento das condições de vida, ao mesmo tempo que salvaguardam os interesses e os lucros dos grupos económicos. O PCP falou da vida real, dos salários e das pensões curtos para o mês, da vida que está mais cara, da privação do acesso à saúde e à habitação. E durante esta tarde vimos como isto incomodou aqui algumas bancadas, porque houve quem estivesse mais preocupado com outras geografias, o que revelou um profundo desprezo pelos problemas concretos sentidos no nosso país. Por mais que tentem, não conseguem esconder as crescentes desigualdades e as injustiças, quando são cada vez mais aqueles que têm de decidir se pagam a renda ou compram a comida, se compram a comida ou os medicamentos para uma minoria ostentar lucros que ascendem a 32 milhões de euros por dia à custa do sacrifício de quem trabalha, demonstrando que a política de direita não é solução para os problemas, é antes o problema e está na origem da pobreza e da exploração. Os acionistas, os especuladores, os banqueiros nunca estarão satisfeitos. A sua ganância não tem limites e utilizam tudo o que podem para alcançar os seus objetivos, movendo complexas teias de influência. Nas últimas décadas, o que mais tem havido são diversos governos que se submetem ao poder económico, ao arrepio da Constituição. E aí estão as alterações em matéria de solos e a convergência para promover a especulação. É dito que será um sucesso. Pode ser um sucesso para os especuladores, mas será também um desastre para o ordenamento do território e não resolverá nenhum problema da habitação. Ainda ontem foi manchete que as receitas fiscais provenientes dos rendimentos de capital diminuíram e que as provenientes dos rendimentos de trabalho aumentaram. Aqui está a comprovação que quando PSD, CDS e L e Chega, com a conivência do PS, falam da redução de impostos, o que verdadeiramente querem é reduzir para as grandes empresas, não é para os trabalhadores. Neste debate, ao invés de dar resposta aos problemas reais, o Governo insistiu na ficção, sem qualquer correspondência com o país real, nem com a dureza da vida de quem sai de madrugada e regressa à noite, sem ter oportunidade sequer de estar com os seus filhos, de quem foi obrigado a sair da sua casa porque não consegue suportar o valor da renda, de quem depois de uma vida de trabalho se vê com uma mão à frente e outra atrás, ou de quem deseja uma vida autónoma, constituir família, mas não consegue sair da casa dos pais. Esta é a vida que nos querem impor. E utilizam todos os meios e instrumentos para o conformismo, para dividir os trabalhadores, para evitar que se identifiquem as grandes injustiças e não haja a consciência que quem fica com a riqueza que é criada pelos trabalhadores e ataca os direitos são os grupos económicos e os partidos que os defendem. Uma vida melhor exige romper com este rumo de retrocesso e exige uma política alternativa que combata as desigualdades e injustiças e assegure uma justa distribuição da riqueza criada. Uma política que valorize os salários e as pensões, que combata a pobreza, garanta uma vida digna e contribua para a dinamização da atividade económica, em vez de benesses aos grupos económicos, que valorize os salários dos trabalhadores, fixe o salário mínimo nacional em 1.000 euros e ponha fim à caducidade da contratação coletiva. Uma política que fixe e reduza os preços de bens e serviços essenciais, desde logo nos produtos alimentares, na eletricidade, no gás, nos combustíveis, nas telecomunicações. Uma política que reforce a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, adotando soluções para fixar os profissionais de saúde necessários, para assegurar o funcionamento dos serviços públicos, atribuir médico e enfermeiro de família a todos os utentes e para realizar as consultas, cirurgias e tratamentos a tempo e horas. E isto pode avançar com a dedicação exclusiva à integração do internato médico na carreira, a valorização das carreiras e a garantia das condições de trabalho e de desenvolvimento profissional. Uma política que combata a especulação e invista na oferta da habitação pública para suprir as carências habitacionais, que proteja a habitação própria e arrendada, pondo os lucros da banca a suportar as altas taxas de juros e garantindo a estabilidade no arrendamento, o controle de rendas e o fim dos mecanismos de facilitação do despejo. Uma política que defenda o caráter público, universal e solidário da segurança social. A sustentabilidade da segurança social não se defende com isenções da TSU. Defende-se valorizando os salários, que significam mais contribuições e melhores pensões, recuperando as dívidas e diversificando as fontes de financiamento. Está ao nosso alcance. É justa, é necessária e é possível. Os trabalhadores e o povo tomarão nas suas mãos o destino das suas vidas. E hoje, amanhã e sexta-feira estão em luta os trabalhadores das carreiras gerais da função pública, exatamente reivindicando salários e condições de trabalho. Hoje, tal como no passado, será a ação e a luta dos trabalhadores e das populações que vão determinar o futuro. E por mais que tentem impedir, não vão conseguir travar a força da luta, porque o povo é quem mais ordena.
Obrigado, Sra. Deputada. E agora, para a última intervenção, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, 6 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP agendou este debate para abordar uma suposta degradação. Mas este debate tornou evidente onde é que essa degradação é hoje indisfarçável. Pelo nosso lado, preferimos puxar pelo país, valorizar o que de positivo estamos todos a construir. Poderíamos perder muito tempo a lembrar a desresponsabilização da esquerda sobre a forma como deixou o país à deriva. Foram 8 anos de governação perdida, com consequências graves para o país. Mais de metade desse tempo, é bom lembrar, com o apoio, a aliança e o voto de toda a esquerda, incluindo o Partido Comunista Português. Aliás, a postura do Partido Socialista neste debate mostrou-nos que a esquerda unida está mais coesa do que nunca. Hoje, mais uma vez, assistimos a um debate em que não se vislumbra uma única diferença entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Aliás, a intervenção do PS é clarificadora por uma outra razão. Num debate onde abordamos a situação social do país, onde abordamos a vida concreta dos portugueses, o tema primordial, a primeira questão que o Partido Socialista quis trazer para este debate, não foram as políticas de saúde, as políticas de habitação, as políticas de educação, os apoios sociais, o emprego. Foi sim a política de comunicação deste governo. Fomos criticados porque, e cito, quando saem notícias, escondemos-nos. Ora, o PS ainda não percebeu que o país mudou. Na verdade, ao contrário do governo anterior, este governo não prioriza a comunicação como mote para a governação. Para nós, o importante é governar para as pessoas, é fazermos o nosso trabalho e a comunicação emana disso mesmo com naturalidade. Este governo tem apenas 10 meses de vida, mas já tem resultados para mostrar. A economia está a crescer mais, cada vez a crescer mais. Numa aceleração que reforça as expectativas para este ano de 2025, em que prevemos acelerar para um crescimento de 2,1%. De resto, os salários também estão a subir, e a subir acima da inflação. Os salários dos homens e, muito importante, os salários das mulheres. Aumentámos o salário mínimo para 870 euros, mais do que o governo anterior anunciava que ia fazer. Mas aumentou também o salário médio. A remuneração bruta total mensal média por trabalhador cresceu 6,3% em 2024 para 1.602 euros, segundo o INE. Mais, aumentaram os salários dos privados, mas connosco aumentaram também os salários da função pública. Depois de quase uma década em que os funcionários do Estado foram prejudicados face à iniciativa privada, em 2024, os trabalhadores das administrações públicas tiveram um aumento superior à média, desde 2016 que não acontecia. Com a esquerda unida no poder, isso nunca aconteceu. Isso é importante para qualificarmos os serviços públicos, para termos trabalhadores motivados, para termos paz social. Ou seja, o contrário do que a esquerda fez. Só temos 10 meses de governo, mas já temos, de facto, muito para mostrar. Mais economia, mais salários, mais pensões, mais emprego e tudo isto com equilíbrio orçamental e com menos impostos. Nós acreditamos em Portugal e nos portugueses, nas empresas e nos serviços do Estado, no nosso crescimento e na qualidade da nossa força de trabalho. Connosco não há paralisia, há ação política. Connosco não há degradação, há solução. Por tudo isto, os portugueses todos vivem hoje melhor do que há 10 meses. Querer insistir numa divisão entre uns e outros, entre nós e eles, é não só passar ao lado da raiz dos problemas, como é também teimar